Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Este é o Mesa Redonda da Facos. Hoje debateremos um tema que é sempre polêmico, principalmente em uma das cidades que possui o maior número de carros per capita do Brasil. E além de atingir parte da população, tem efeitos diretos na economia da região. Vamos falar sobre gás natural veicular, gasolina adulterada, automóveis total flex, bombas adulteradas em postos de gasolina. E para falar sobre esse assunto, recebemos nos nossos estúdios Ítalo Orlando, diretor do RESAN, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados, Lava Rápidos e Estacionamentos de Santos e Região. Boa noite, Ítalo.
Boa noite. Quero agradecer aqui a oportunidade de falar mais uma vez com o pessoal aqui da Unisantos. E vamos tentar esclarecer um pouco desse vespeiro aí, que é o combustível que interessa a todo mundo, né?
Certo. Recebemos também o senhor Antônio Pancieri, ouvidor do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. Boa noite, senhor Antônio.
Boa noite. Quero agradecer ao convite da Faculdade de Comunicação, convidando o IPEM para participar desse debate. Entendemos que esse tipo de evento é fundamental para esclarecer cada vez mais a população na escolha de um posto revendedor para o seu abastecimento do seu veículo.
Certo. Vamos começar falando da maior reclamação dos motoristas. Perguntando primeiro ao senhor Antônio Pancieri, qual seria, nesse caso, a maior dúvida dos motoristas, as reclamações, enfim, que eles fazem?
Basicamente, hoje, a bomba medidora é o instrumento mais reclamado na ouvidoria do Instituto de Pesos e Medidas. Por isso, né, toda a fiscalização do IPEM tem toda uma importância grande, né, no planejamento dessas fiscalizações.
Certo, o IPEM que é responsável, lembrando aqui, pela metodologia, ou seja, ele fiscaliza... Qual a função do IPEM?
O IPEM, basicamente, ele fiscaliza todos os instrumentos de pesar e medir, mercadorias pré-medidas, produtos têxteis, qualidade industrial. Ele tem uma abrangência muito grande. Mas, hoje, um dos itens importantes da fiscalização para o planejamento é exatamente a bomba medidora, porque hoje é o item mais reclamado por parte da população do Estado de São Paulo.
Em relação ao RESAN, que é o sindicato que representa a categoria dos postos de gasolina, Lava Rápidos da região, e como que fazer para fornecer combustível de boa qualidade a preços mais baixos?
Bom,
já que essa também é uma das reclamações dos consumidores.
Isso, né? O problema já começa para o consumidor. Eu devo confessar que eu também, como consumidor, tenho uma dificuldade enorme quando eu tenho que sair da minha região para abastecer o meu carro durante uma viagem. E é difícil você escolher. Eu sinto também na pele que também sou consumidor quando saio da cidade de Santos. E a grande dificuldade que a gente sente é com relação à qualidade do produto. Como você saber quando um produto é realmente barato ou ele está artificialmente mais barato? Essa é a grande dificuldade, porque o primeiro atrativo para o consumidor é o preço. Ele tem que analisar, porque é o primeiro grande erro que ele comete, cair nessa verdadeira arapuca do preço milagroso barato, né? Então a gente sente a dificuldade da população com relação à fiscalização da qualidade do produto, que é o que faz com que o preço varie demais, né?
Certo. E na variação de preço também, quando o preço é muito baixo, né, que nem diz o velho ditado, quando a esmola é muito grande, o santo desconfia, também é o fator do posto estar ludibriando o consumidor através da bomba, não está marcando corretamente o cálculo dos litros, até mesmo o cálculo do preço.
Basicamente isso, né? Duas questões são importantes ressaltar quando nós fiscalizamos e os problemas que nós temos encontrado. Um é aquele no tocante à regulagem da bomba medidora, né? Nós temos encontrado na fiscalização de rotina no estado de São Paulo, em algumas cidades, erros de até 4 litros em 20 litros. O que isso quer dizer? Quer dizer um erro de 20% daquele preço que você está vendo lá na placa. Ou seja, você está vendo um preço de R$ 2,00, na verdade você acrescentaria 20% sobre esse valor. Tá? Então esse é um componente extremamente importante que nós precisamos passar essa informação para o consumidor. O outro é aquilo que nós denominamos adulteração do combustível. Em alguns momentos, por exemplo, ela pode ser feita através da adição de álcool na gasolina, tá certo? Chegando até, em alguns casos, a 60%, quando a legislação permite somente 25%. Então, essa adição de álcool na gasolina, com certeza, barateou bastante o produto, mas isso não é repassado ao consumidor, tá? E a outra é a adição de solventes, outros produtos que prejudicam o rendimento do motor. E esses, o consumidor, ele pode ficar atento. A partir do momento que você abastece num posto que ocasiona mau desempenho do seu veículo, você pode sim reclamar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da qualidade do produto.
E você acredita que na maior parte das vezes há uma desregulagem por falta de manutenção, ou até mesmo no caso da gasolina adulterada, por... Gasolina adulterada não, porque aí é má fé mesmo, mas no caso da bomba adulterada, você acha que há uma falta de manutenção ou existe também a má fé? Qual seria mais ou menos a divisão das balanças? É mais má fé ou é falta de manutenção mesmo?
Veja, no ponto de vista metrológico, que é aquele que nós controlamos basicamente na bomba, você tem uma tolerância na medição de volume, tá? Isso tudo é um trabalho técnico e é ditado pela legislação que orienta o funcionamento de bomba medidora no Brasil. Que permite um erro percentual de até 0,5%. Ou seja, em cada 20 litros, nós podemos ter uma variação de mais ou menos 100 ml. Então, aquilo que está variando nesta proporção, nós consideramos erros técnicos, tá? Por falta de manutenção e outras coisinhas a mais. Ou até por falta de controle do próprio proprietário.
A bomba realmente precisa.
Exatamente, é um equipamento muito preciso. Ele tem uma variação normal, porque ele tem componentes mecânicos, ele sofre agressão do produto que ele tá comercializando, apesar que hoje a tecnologia, por exemplo, na fabricação de bomba, ela é muito melhor do que 10, 15 anos atrás, que o produto agredia mais os componentes, né? E hoje você já não tem isso. Então você tem um tratamento muito bom, principalmente na câmara de medição da bomba medidora. Porém, erros de até 4 litros, como nós temos encontrado, ou erros acima, podemos chamar erros acima de meio litro, de 500 ml, isso é fraude pura. Porque dificilmente uma bomba vai permitir uma variação tão grande se não for através da alteração dos seus mecanismos internos. E isso, por exemplo, faz com que o IPEM fique muito mais alerta na fiscalização desse segmento. É até para proteger o bom empresário. Porque só através de um trabalho efetivo do IPEM, da fiscalização do IPEM, nós vamos conseguir, primeiro, defender o consumidor. Esse é o ponto básico, né? O cidadão tem que ser defendido, essa é a missão do IPEM. Mas também contribuir para o segmento, para aqueles empresários que querem ter um negócio lícito e trabalhar de acordo com as normas vigentes no país.
Certo. E qual o trabalho que o Rezan faz justamente para... conscientizar os empresários, ou até mesmo alguns que acabam de assumir posto de gasolina? Qual o trabalho que o Rezan faz em respeito ao fato das bombas e até mesmo da manutenção dos componentes de um posto de gasolina em geral?
Com certeza, a questão da metrologia, isso aí é a orientação que a gente dá para todos os empresários do setor, é que façam a aferição diária. Quando você inicia a atividade, você verifica, porque um erro desse, isso não é erro, isso é uma fraude de 4 litros até em 20, uma medição, isso obviamente não dá para o empresário alegar que ele não percebeu a bomba, não simplesmente, inclusive porque não é feita apenas uma aferição, por questão de possibilidade de variação. Uma bomba que não trabalha muito, ela tem qualquer tipo de entrada de ar na sua sucção, se você for fazer a medição, ela pode variar. Por isso, repete-se a aferição, a fiscalização, normalmente faz pelo menos 2 ou 3, para ter certeza se é o erro. Repetindo, não há o que alegar. E dificilmente o empresário, numa situação dessa, vai poder alegar outra coisa, não sei. Aí não vou nem esticar o assunto, porque não tem como esticar. Uhum. Com relação à qualidade, eu gostaria de dizer o seguinte: existe um site do sindicato, que eu vou me permitir colocar aqui, é o www.rezan.com.br.
Vamos repetir mais uma vez.
É www.rezan.com.br. Nesse site você consegue acessar, tem links com a ANP, que você consegue verificar os postos da região, quais já foram autuados ou não pelo IPEM, e quais os postos que não são sequer registrados. Só de saber que tem posto que nem está registrado lá, por incrível que pareça, e está em atividade.
estando em atividade. E a ressalva maior que talvez a gente devesse abordar um pouco mais é a questão da qualidade, que é bem complicado de fazer a fiscalização na qualidade.
Bom, e o consumidor, que é a grande vítima dessas fraudes, como que fica, como que o consumidor se defende de uma fraude de bomba de gasolina, ou até mesmo da qualidade, que a gente ainda vai conversar? Como que o consumidor se defende? Eu ponho a pergunta na mesa para os nossos convidados.
Na verdade, o que nós temos orientado pelo IPEM é que o cidadão, né, quando busca um posto para abastecer, ele verifique vida nessa empresa. Vida. O que é vida? Vida é escritório funcionando, é as pessoas trabalhando, tá certo? É você conseguir falar com o gerente, com o responsável, com o proprietário, muitas vezes, tá? Porque basicamente os postos mais problemáticos são os postos que você vê algumas pessoas somente ao redor da bomba, das bombas, e você não vê na parte posterior às bombas, você não vê vida, você vê tudo porta fechada, porta trancada. E se você perguntar, por exemplo, por um responsável, ninguém sabe. Não existe esse responsável. Normalmente são pessoas que estão sendo teoricamente fisgadas aí no mercado de trabalho, em função talvez do alto índice de desemprego, e estão entrando nessa de ficar nesses postos, fraudando e correndo o risco, por exemplo, de serem presos. Porque em caso de constatação de irregularidade grave, o nosso posicionamento, a nossa comunicação para os nossos agentes fiscais é chamar a polícia.
O consumidor que vai ao posto e suspeita de que a bomba esteja adulterada, ele pode fazer um teste. Como que funciona esse teste?
Não só pode, como deve é obrigação do posto fazer o teste. É obrigação. Ele é obrigado caso o consumidor peça, ele é obrigado a fazer o teste para você, como consumidor. Só que o teste, ele vai te comprovar, ele vai pegar o aferidor, vai te demonstrar a quantidade e pode fazer um teste que vai incluir a densidade, vai te provar a densidade, mas o problema, aí ele pega até a questão da medida, da metrologia, só que não pega a questão da adulteração, isso ele não pega. Porque se você tem um fiscal, ele tem 10 químicos para adulterar o combustível e deixar de uma forma com que você faça uns testes básicos feitos numa pista de posto, que você não vai conseguir comprovar nada. Teria que ser feito em laboratório, o que inviabiliza. Porque o combustível evapora, ele troca, não dá para você parar para fazer um teste, né?
Bom, e quais são os testes que o consumidor pode fazer na pista do posto de gasolina?
A dica que o Rezan dá é o seguinte, essa cartilha que a gente tem divulgado aqui, que eu vou deixar aqui na faculdade alguns desses aqui para o pessoal dar uma olhadinha. Nós fizemos até uns 10 mandamentos do consumidor, tentando orientar, que vai de acordo com o que o parceiro está dizendo, né? Nunca abasteça em função do preço, pesquise o mercado, procure a qualidade, o bom atendimento, para perceber que não tem uma infraestrutura. Esses postos, normalmente, quando fazem essas pesquisas, são piratas, o português fala isso. Eles são piratas, eu como empresário do setor, eu sou um dos mais prejudicados. Sou eu que estou perdendo galonagem, estou deixando de vender o combustível correto em função do pirata. Tá? Então a gente, nesse ponto, a gente está junto com a fiscalização. Gostaria que a fiscalização fosse, inclusive, mais abrangente e, sobretudo, conseguisse chegar na questão da qualidade, a pressionar o posto nessa questão.
E quais são os outros mandamentos?
O outro seria o que o conselheiro falou, você tentar ser fiel a um posto, por conveniência, procurar um posto mais próximo no caminho do seu trabalho, quando você retorna para casa, procurar saber quem é o dono do posto, quem abastece lá, quem não abastece. Porque você conhecendo, fazendo uma... O posto, além de tudo, ele é um ponto de referência. Você chega, o frentista, ele não é só... Ele é o cara que dá uma notícia, ele comenta se teu time perdeu, o Coringão tomou de 3-0 do Santos, não sei qual é teu time, mas de repente traz uma notícia boa, uma notícia ruim, né? Então é uma referência também, né? Não é só um local onde você vai comprar. Um detalhe interessante que eu lembrei agora. O combustível, ele é muito fácil de ser adulterado, porque é um produto que você compra sem ver.
Você não vê da bomba para o tanque, né?
Você não vê o produto. E principalmente, se você me disse, uma coisa que não conseguem fazer na adulteração, parceiro, é fazer com que esse produto adulterado tenha o mesmo rendimento do produto bom.
Isso.
Não consegue. Só que as pessoas, por questão, está todo mundo meio duro mesmo, não enche o tanque mais. O pessoal não pega a média. Se pegasse a média, matava o problema. Mas é complicado, a gasolina está muito cara. A carga tributária é acima de 60%, pô.
Bom, mas esse é um assunto para o próximo bloco. Já fazer uma pequena pausa. O Mesa Redonda da Facos volta em alguns instantes. Fique aí.
Espaço Senac. Dicas e informações. O novo Código Nacional de Trânsito prevê pontuação e multas diferentes de acordo com a gravidade da infração. Somar 20 pontos, a carteira de habilitação é cassada.
Mas se você que obedece às leis de trânsito receber uma multa indevida, procure o posto do Departamento de Trânsito em sua cidade para reclamar.
Obedecendo às leis de trânsito, você merece respeito. Espaço Senac. Dicas e informações.
Vai viajar de carro? Então faça uma revisão no seu veículo para evitar aborrecimentos e acidentes.
Comece verificando os pneus, o sistema de freios e a suspensão com atenção especial para os amortecedores. Cheque também o óleo do motor, o radiador, o alinhamento da direção e o balanceamento das rodas.
Não economize na hora de preservar a vida.
Bom, voltando aqui com o Mesa Redonda da Facos, recebendo hoje o senhor Ítalo Orlando, diretor do Resan, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados, Lava Rápidos e Estacionamentos de Santos e Região, e o senhor Antônio Pancieri, ouvidor do IPEM. O senhor Ítalo Orlando, antes de irmos para o nosso break, falou sobre impostos, preço da gasolina, e a crise financeira faz com que as pessoas aceitem o preço mais barato, mesmo sabendo que o combustível é adulterado. Nós temos um fala-povo na rua, e vamos ouvir a opinião da população.
Você abastece em postos onde a gasolina é mais barata para economizar, mesmo correndo o risco que ela seja adulterada?
Mesmo correndo o risco. A gente tem que abastecer duas, três vezes por semana, não tem como colocar nos postos mais caros.
Não, eu não abasteço em qualquer posto de gasolina, mesmo que a gasolina seja muito barata, por causa do risco de a gasolina ser adulterada.
E essa gasolina é possível pagar mais caro, mas sim que a gasolina é boa. Não abasteço.
Não, porque eu vou prejudicar meu carro. Eu só abasteço em posto de confiabilidade minha.
Nós podemos ver que a população se conscientizando que nem sempre o preço mais baixo é o melhor produto. Bom, a gente está falando muito de preço de gasolina nessa parte do nosso Mesa Redonda. Qual é a composição dos preços? Que a gente estava lendo no jornal, o pessoal lê, acompanha também a Tribuna, os demais jornais da região, e que a carga de impostos sobre os combustíveis em geral é muito alta. Como que é a composição de preços de um combustível nesse exato momento?
Olha, eu vou colocar da seguinte forma. Cada vez que você abastece e coloca lá, paga dois, vamos no preço médio hoje na região, eu tenho aqui uma revista que faz o preço médio da região, hoje seria em 2,09 o preço normal do combustível. Preço médio, eu repito. Né? Você chega a ter um preço de R$ 1,05 de gasolina, onde inclui-se aí...
Esse é o preço,
não, esse é o preço da refinaria, da rentabilidade do posto e da distribuidora. O restante é imposto.
Quase...
Mais da metade.
Mais da metade do preço. 100% de imposto sobre os combustíveis, seria isso?
Um pouquinho mais.
Precisaria ser revisto, bem
não
complicado.
Não é só, como a cerveja, como o cigarro. São diversos itens. Só que a gasolina, se você não fumar, tudo bem, mas andar você vai andar.
Não, a gasolina é um item fundamental na economia do Brasil, já que só vivemos de estradas, né?
É verdade.
Bom, vamos falar um pouco da gasolina adulterada. Como o consumidor pode se defender? Existem também testes para gasolina adulterada. Eu vou perguntar ao senhor Antônio Pancieri, ouvidor do IPEM. Como que o consumidor pode fazer esses testes? Como que funciona? E como ele deve fazer quando alguém se recusa ou descobre que a gasolina é adulterada mesmo num teste?
Perfeito. Como o Ítalo falou, para o consumidor ter certeza daquela gasolina, através de ensaios e testes, é muito difícil. Porque os principais testes, eles são realizados em laboratório. Então, existem alguns ensaios, por exemplo, aqueles que detectam a presença de álcool, né, na gasolina, ele pode ser feito no posto. Nós temos feito isso na fiscalização do IPEM em alguns momentos. Mas a maioria dos testes, para você constatar a adulteração, ele é feito em cromatógrafos. Quer dizer, não dá para você fazer isso no local, tá? porque você vai ter que identificar uma série de compostos químicos que eles utilizam, por exemplo, para contaminar esse produto. Tá? Existem, por exemplo, alguns produtos que estão sendo colocados na gasolina que simplesmente derretem a sua mangueira.
Quais seriam esses produtos?
Alguns hidrocarbonetos que eles costumam, adicionar na gasolina e outros solventes. Tá certo? São produtos, por exemplo, totalmente produtos
nocivos ao motor do automóvel.
Completamente. Completamente. Isso não pode ser adicionado. Porque ele provoca, por exemplo, se você tem um carro hoje, e a maioria dos carros modernos utiliza a injeção eletrônica, você, periodicamente, num espaço muito curto de tempo, você tem que fazer toda a limpeza desses bicos. E você vai lá e você constata, você vê. Se você usa carro a carburador, por exemplo, que ainda tem muito carro a carburador rodando, a contaminação e até o derretimento de mangueiras. Para você só ter uma ideia, recentemente nós fomos fazer uma coleta de combustível nos postos da região de Paulínia, que nós acreditávamos que nós não íamos encontrar nenhum tipo de irregularidade. Por quê? Porque Paulínia já teve assim, uma quantidade enorme de fiscalização naqueles postos de vendedores. Então, uma das pipetas, por exemplo, que nós utilizamos para coletar e colocar uma quantidade de produto, ela tem a borracha superior, que é a parte de sucção do produto, né? Nós utilizamos, tá, blá, 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 fizemos a coleta, antes de receber o resultado do laboratório, para ver a contaminação, aquela borracha derreteu. E derrete mesmo, literalmente derrete. Quer dizer, são solventes que você imagina o estrago que ele faz no seu veículo. Então não dá para o consumidor não constatar uma irregularidade desse tipo.
Até o risco de perda do motor.
Com certeza.
O problema é que tem a adulteração que ela é tão grosseira que nem cheiro de gasolina não tem.
Não tem.
Mas é fácil. Você pega um bom malandro que vai dizendo, ah, isso deve ser o catalisador, deve ser alguma coisa que está cheirando.
Mas existe a mistura no combustível que é legal, que é a mistura do álcool com a gasolina. E hoje em dia até temos um problema, vamos dizer assim, um problema não, mas uma peculiaridade que são os carros Total Flex. Flex Power, enfim, tem vários nomes. Os carros Flex, como estão sendo chamados, que são carros que funcionam tanto ao álcool ou a gasolina ou com qualquer porcentagem dos dois combustíveis. Como que agora o consumidor pode checar a quantidade de álcool na gasolina e quanto é o legal?
Tem que ser feito um divisor de águas. A questão da fiscalização com relação à porcentagem de álcool na gasolina é uma questão econômica, tá? Ele é obrigado a colocar 25%, né, Pancelli?
25%
de álcool na gasolina e compõe a gasolina A, que você retira na refinaria, você retira ela 100% da gasolina. Adiciona 25% de álcool e você tem então a gasolina comum, que é essa com 25% de álcool. A questão é que você tem uma quantidade de X não, 25% de álcool que compõe um preço de gasolina comum, certo? Se você aumenta a sua quantidade de álcool,
o preço tende a diminuir.
Sim, mas não diminui.
Não diminui.
Não diminui porque você não sabe que tem a mais. Aí é a fraude. A questão do carro flex
E essa fraude, desculpe interromper, essa fraude não cabe ao IPEM fiscalizar. O IPEM fiscaliza a fraude do álcool com a gasolina. Veja, nós podemos até fiscalizar. Rotineiramente hoje, quem deve fazer esse serviço é a Agência Nacional do Petróleo. Tá?
E quantos fiscais eles têm em cada região? Por exemplo, na Baixada Santista, quantos fiscais são para fiscalizar álcool e gasolina?
Olha, eu exatamente não sei a quantidade na Baixada Santista.
Mas no estado?
Fala-se em termos de 50 fiscais.
Brasil.
No tá? Brasil, 50 no Brasil. Fiscais. E essa informação, por exemplo, ela pode ser confirmada pelo Ítalo que está na...
Nós estivemos com o pessoal da NP. E ela inclusive não é uma questão fechada, só uma questão aberta. Eles não têm a menor possibilidade de fazer uma fiscalização efetiva com relação à qualidade no Brasil. Não existe essa fiscalização.
Estamos todos sujeitos à gasolina.
Você pode denunciar.
De pouca qualidade.
Você pode fazer a denúncia. Nós somos talvez o que mais apresenta. O Rezende Santos é um dos recordistas de reclamações e queixas encaminhadas à NP. Infelizmente, até o momento, estou há 6 anos na frente do Rezan, 12 anos no posto, com posto de gasolina, eu ainda não obtive um retorno.
É um problema. Faz parte, né, das boas práticas públicas o retorno a uma reclamação. Para você ter uma ideia, hoje nós temos o maior índice de reclamação no IPEM, sendo um equipamento, é bomba medidora. Mas todas as pessoas que fazem a reclamação no item através do 0800-130522...
Vamos repetir o número?
0800-130522.
Certo.
Este canal ele está aberto a todo cidadão do estado de São Paulo. E nós recebemos até de outros estados, né? Porque ele funciona. Mas toda a reclamação, nós temos... O nosso procedimento é fazer o retorno, tá certo? Daquilo que foi constatado para o consumidor. Inclusive fazemos uma pesquisa para verificar o que ele, qual a opinião dele quanto ao tratamento dado pelo IPEM. Que na minha opinião não é mais nada do que a obrigação para com as boas práticas de cidadania nesse país. Todo órgão público que recebe uma reclamação, ele deveria ter a responsabilidade de retornar ao cidadão para comunicar qual
solucionar
foi
o problema, né? O que a população espera.
Exatamente.
Um nicho que está agora aumentando na Baixada Santista é o de gás natural veicular. Já existem fraudes em gás natural veicular ou ainda as pessoas que estão abastecendo com essa novidade ainda podem ficar tranquilos?
Olha, a Baixada por enquanto está um pouco distante esse sonho de ter um posto aqui, embora seja um anseio.
Mas já existe o posto em Cubatão.
Até Cubatão, onde é servida por linha da Comgás. Tá? Santos não tem. E para nós, eu posso te falar da questão dos revendedores para os postos de combustível. Isso seria excelente, a questão do gás. Porque, pelo que eu sei, não conseguiram ainda fraudar o gás. É. Pelo que eu sei, né? Mas o pessoal vai inventar alguma coisa com o tempo, né? Mas a dificuldade, o pessoal fica cobrando, às vezes, a gente do posto, né? Poxa, mas vocês, seria bom, seria ruim, mas é mais barato. Veja bem, eu não ganho, o dono do posto, ele não ganha porcentagem sobre o valor de bomba. Ele ganha um valor X, que é somado na cadeia. Vamos fazer uma conta de chegada. R$1 o preço da base, 10 centavos para a distribuidora, 30 centavos para o posto. Total da gasolina, R$1,40. Se ela for R$2 aqui, vira R$2,40. Se for 50 centavos, vira R$1,90. Para nós, quanto mais barato, maior o consumo, mais a gente ganha. Isso é outra coisa também que precisa ficar bem esclarecida, que o pessoal posta vitrine, porque eu dou a cara a tapa. Eu que vou no teu carro botar o combustível e cobrar o teu dinheiro. Concorda? O imposto é todo com substituição tributária. Todos os impostos são pagos quando eu compro o combustível na Petrobras.
Vendendo ou não, o imposto já está pago.
Já está pago.
Certo. Em relação ao gás natural veicular, não existe ainda casos de bombas adulteradas, até porque se trata de uma outra metodologia, né? De outra metrologia para abastecer o carro. Não são litros, são centímetros cúbicos. Já existe a fiscalização nesses postos?
Perfeitamente. O fornecimento é em metros cúbicos, né? E hoje, por exemplo, é um sistema de medição tecnologicamente muito mais adiantado, por exemplo, do que uma bomba mecânica, né? Então não tem chegado ao nosso conhecimento algum tipo de irregularidade. Mas eu gostaria até de opinar um pouquinho sobre a questão do gás aqui em Santos, que eu entendo que seria fundamental a chegada do GNV, porque em função da baixa autonomia dos combustíveis, né, dos carros, dos recipientes, poderia fazer com que todo o pessoal que vem a Santos procurasse os postos aqui de Santos para abastecer. Quer dizer, seria uma forma dos turistas e quem passa por Santos deixar junto a esses postos, né, uma certa receita, como o Ítalo falou, né? Não importa o combustível que venda, você tem uma margem e você ganha em função da margem. Quanto mais você vende, mais você ganha. Então o GNV seria uma condição interessante, porque hoje a gente está vendo, por exemplo, uma guerra, inclusive na autonomia dos caminhões, dos carros, dos ônibus, né? Faz com que utilize toda a infraestrutura da região e não abasteça, quer dizer, não deixa o dinheiro aqui na região. Vão e volta, né?
O pessoal vem, não abastece em Santos, vai tornar para São Paulo.
Mas a tendência é que isso vai mudar com a implantação de mais postos nos próximos anos, é o que a gente espera. Eu quero agradecer aqui, o papo está ótimo, isso é um tema polêmico que daria horas de discussão, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor Antônio Pancieri, que é ouvidor do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. Obrigado pela sua presença.
Nós é que agradecemos e estamos à disposição para a qualquer momento que vocês precisarem, nós retornaremos.
O consumidor que tiver algum problema, chamar qual telefone?
Isso, nós sempre orientamos a utilizar o 0800-130522. Com certeza ele receberá o resultado da operação.
Mais uma vez, senhor Antônio.
0800-130522.
Obrigado pela sua presença. Também quero agradecer a presença do diretor do Rezão, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados, Lava Rápidos e Estacionamentos de Santos e Região, senhor Ítalo Orlando. Muito obrigado pela sua presença no Mesa Redonda da FAP.
A gente é que agradece aqui em nome do Rezão e gostaria de insistir no nosso telefone aqui,
por favor,
de Santos e Região, o 3222-3535.
Mais uma vez, por favor.
3222-3535.
E o site?
E o www.rezan.com.br.
www.rezan.com.br.
Não deixe de reclamar, isso ajuda muito a gente.
Muito bem. Agradecer a audiência de todos que escutaram mais este Mesa Redonda da Facos e desejar a todos uma boa noite.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.